Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A escritora americana Elizabeth Gilbert, no seu livro mais recente, Vida Criativa Sem Medo, disse o seguinte: coragem significa fazer algo que nos causa medo. Agora, ser uma pessoa destemida é não saber o que a palavra medo significa. É ir lá e fazer apesar dele. Nosso papo aqui hoje vai ser com mulheres consideradas fortes, decididas, corajosas e destemidas. E ter essa imagem, eu imagino que nem sempre deve ser fácil, né? Porque até que ponto as mulheres destemidas geram medo nos outros? Como é carregar essa imagem de quem é capaz de enfrentar tudo? As mulheres destemidas temem mostrar fragilidade e não corresponder às expectativas? Enfim, como que uma mulher que não se intimida diante das dificuldades femininas encoraja outras mulheres? A gente tem muito assunto pela frente com nossas convidadas, como sempre, mulheres de diferentes gerações. A cantora e compositora Fernanda Abreu, 61 anos, que abriu caminho aí para muitas mulheres do pop nacional. Fernanda, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda.
Muito prazer, é demais estar aqui conversando com você, eu adoro essa história de podcast. E é isso, realmente, a gente foi desbravando aí desde aquela época lá de Blitz, 82, né? É, botamos aí o pé na porta com duas meninas ali na linha de frente, também graças a um cara muito incrível, que foi o Evandro Mesquita, né? Porque nós éramos duas backing vocals e ele botou na linha de frente, depois na minha carreira solo, trazendo aí um som diferente. E muita história aí pela frente.
Muita experiência para trocar com a gente aqui hoje, vamos lá. Tá aqui com a gente também a jornalista esportiva Carol Barcelos, 41 anos, que criou o projeto de corrida Destemidas para ajudar a transformar a realidade de mulheres do Complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro. E também já enfrentou todas as aventuras que a gente possa imaginar nessa vida, né, Carol? E a Carol tá aqui comigo no estúdio, tá aqui presencialmente.
Um prazer, Renata, literalmente. Muito bom. Também sou fã do podcast, sou fã das mulheres que estão aqui com a gente hoje. Muito bom falar sobre isso, falar sobre enfrentar o medo, né? Não a ausência dele, mas sobre a relação que a gente pode ter com o medo na nossa vida.
Exatamente. Também quero reforçar que eu sou fã de todas, viu, gente? E a atriz Vitória Estrada, 25 anos, que enquanto vivia o papel de mocinha hétero na novela Espelho da Vida, tornou público seu namoro com a atriz Marcela Rica, atriz e diretora, né? E incentivou muita gente a enfrentar o medo do preconceito sobre o amor entre mulheres. Que lindo! Seja muito bem-vinda!
Ai, Renata, eu tô tão feliz de estar aqui com você. Muito feliz com vocês, meninas. Carol, Fernanda. Fernanda eu conheci agora há pouco, a gente tava gravando Caldeirão e ela se apresentando é uma força, é uma coisa incrível. Carol já acompanha o trabalho dela tem um tempo e o seu, Renata, não tem nem o que falar, né? Mas tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar trocando, de ter esse momento pra falar minhas opiniões, mas também aprender muito com vocês. Porque eu acho que a vida é sobre isso, né?
Exatamente.
Sobre troca e
aprendizado. Espalhar informação, né? Trocar experiência. Vamos lá. Nosso episódio está começando. Prazer, Renata. Meninas, vocês se consideram mulheres destemidas? Podem escolher quem começa aí.
Vamos no coro, sim.
Não tem como negar, né, gente?
Olha, eu acho que por esse conceito que você falou no início, que quem é destemido não tem medo, vai lá e faz com ele mesmo, eu acho que então não sou tão destemida assim mesmo, porque eu tenho muito medo de muitas coisas, assim, inclusive eu me sinto, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente pode não transparecer para as pessoas, mas a gente tem as nossas inseguranças, né, e ainda mais no meio que a gente trabalha, com a exposição e tudo mais, acho que é um processo pra mim. Eu me sinto bem no meio desse processo, onde eu me sinto numa crise, assim, existencial, sabe? De me reafirmando quem eu sou, o que eu quero, e como dizer não pro que eu não quero, como dizer sim pro que eu quero, como entender o que eu quero e batalhar por isso, sabe? Então, eu me considero uma... Posso ser destemida às vezes. Eu me considero destemida, porque se eu também não me considerar destemida, minha terapeuta vai ouvir isso depois e vai falar: que isso, garota? Você não pode falar isso. Você tem que dizer que você é destemida, porque você tem que ter uma afirmação positiva sobre você. Então é isso.
Nossa, terapeutizou todo mundo aqui já.
Porque minha terapeuta fala isso, ela fala, quando eu falava pra ela, não, isso é tal coisa difícil, ela, não, isso é um desafio, troca essa palavra, então eu já lembrei dela.
É, na definição, a Renata falou sobre fragilidade, né, e eu acho que eu tô nessa fase da terapia, na verdade, justamente ter força pra reconhecer as minhas fragilidades. Eu acho que é aí que a gente realmente entra numa relação com medo, né? Porque admitir nossas fragilidades traz, assim, os nossos verdadeiros medos que ficam ali guardados, sabe? Ali um tempão atrás. E você lidar com isso, eu acho que é um momento da minha vida que eu tô precisando ter mais coragem. Tudo que eu fiz, escalar uma árvore gigante, correr no Polo Norte, eu acho que isso tudo foi tão mais fácil pra mim do que lidar com o medo que eu tenho no dia a dia de fantasminhas e de coisas da minha vida, que acho que eu tô na fase mais tranquila, aparentemente, mas mais corajosa internamente.
O nome disso é maturidade? Deve ser, né, gente?
Pode ser da fase.
É, eu acho que pegando esse gancho da maturidade, né, eu que tenho agora, né, 61 anos, assim, eu me sinto destemida, no sentido que, bom, primeiro eu acho que quem trabalha com arte no Brasil é destemido, porque...
Ah,
a gente
certeza.
É um ofício que não é muito valorizado e que a gente tem que batalhar todos os dias e tem que provar todos os dias, nós mulheres mais ainda, temos que provar o nosso talento, as nossas realizações, o nosso poder de realizar, de empreender. Então, se a gente dá muita bola para esse medo, a gente acaba, né, se imobilizando. Então, hoje na minha vida, eu não, na verdade, desde que eu sou mais jovem também, eu sempre enfrentei, assim, quando aparecia algum tipo de receio, eu nem digo medo, assim, porque eu nunca fui uma pessoa muito medrosa, não, mas quando eu tinha algum receio, alguma insegurança, eu sempre apelava, assim, para a determinação, sabe, para o objetivo, para o propósito, para disciplina, para realizar as coisas, isso sempre me ajudou. Depois que eu tive minhas filhas, é que alguns medos apareceram, mas nem medos meus, assim, né, das minhas realizações, mas medos por ela, medos de, né, ou de doença, ou de segurança, ou de... Esses medos é que começaram a aparecer.
É engraçado que toda mulher que vira mãe começa a ter uns medos estranhos, né?
Eu, por exemplo, eu nunca tive medo de avião. Nunca, zero.
Eu também,
aí,
mesma coisa.
Aí, quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu tinha certeza que o avião ia cair todas as vezes. Todas as vezes.
Fernanda,
eu telefonava
isso é um
e falava, gente, olha só, eu tô viajando, mas é o seguinte, olha, se o avião cair, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que lá, nananana.
Se despedindo de todo mundo.
É o medo da gente faltar.
É, acho que a gente pode morrer, né? Tipo assim, você sabe que quando eu comecei a fazer umas aventuras em reportagem do Fantástico, eu tava contando pra minha filha até, eu falei, ah, filha, acho que agora eu tenho mais coragem, porque se eu morrer, tudo bem, né? E as aventuras eu faço...
Tá todo mundo grande.
Ela falou, mãe, não, você não pode morrer, não.
Tá ainda bom. Precisa de mãe. Você.
Mãe tem esse poder de falar umas coisas assim pra gente. E a gente fica, por que que você tá falando isso pra mim?
Tipo, a minha filha tem um pouquinho mais velha que você. Exatamente, Vitória.
Esses dias meu pai brincou, falou alguma coisa. Não, por que eu vou embora antes da sua mãe? Também vou parar de encher o saco dela, fico brincando assim. E os dois começaram a falar, não, porque eu vou antes. Ei, gente, tudo bom? Vamos não falar de morte? Que agora
eu vou ficar aqui, né? Assim, eu estarei aqui.
Não tá precisando. É, também, assim, todo mundo vai morrer, sabemos disso. Mas não precisamos o quê? Ficar, né? Reafirmando isso. E eu sempre falei isso pra minha mãe. Minha mãe sempre falava, porque eu posso morrer? Quase como uma ameaça pra alguma coisa. Tipo, você não sei o quê, quando fazia um drama de alguma coisa. E aí eu respondi, mas eu também posso morrer, eu também sou um ser vivo.
Não, filhos não podem morrer de jeito nenhum antes dos pais.
Nunca.
De jeito
antes,
nenhum.
Não, essa ordem não dá pra inverter, de jeito nenhum. Brinca não. Esse medo a gente não quer, não precisa ter, pelo amor de Deus. Não vamos nem pensar numa coisa dessa. Agora, é engraçado, né? Acho que as pessoas mais novas, das novas gerações, como a Vitória, ela talvez... Eu tava com a impressão de que as pessoas mais novas eram mais destemidas, mas eu acho que também a experiência, o passar do tempo, vai deixando a gente um pouco mais calejada, né?
Ah, eu acho. Porque a gente também já passa por um monte de coisas, né? E assim, situações como a Vitória falou mesmo, os nãos que você tem que dar, os sims que você tem que dar, as consequências desses nãos e desses sims. E isso às vezes gera uma insegurança E depois o tempo vai passando e você vai vendo que, na verdade, você vai construindo ali a sua carreira e, em cima desses nãos e desses sims, e da sua vida afetiva e da sua vida familiar, de sua vida com os amigos. E algumas coisas você acerta, outras coisas você erra, mas nada grave, sabe? Então, assim, isso tudo te dá uma dimensão mais real, assim, de que na vida, na verdade, eu acho, assim, o grande lance da vida são os encontros, sabe? Até os desencontros também. Mas os encontros é que são super bacanas. E aí, quando a gente, sei lá, dá de cara, por exemplo, no mundo que a gente vive hoje, né? Com muita propaganda, com muito consumismo, com o capitalismo já numa situação perversa, eu acho, né? No mundo todo. E trazendo até algumas situações difíceis políticas pra gente, que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo também, mas muito em função dessa coisa do dinheiro, do que você tem e muito mais do que você é, eu acho que, sabe, o que importa é a gente afirmar cada vez mais o que a gente é, sabe, eu sou cada vez, e ensino para minhas filhas isso também, essa questão do material, sabe, de ter e de mostrar e de ostentar e de não sei o que, eu acho isso tudo uma grande bobagem, assim, uma grande bobagem.
E às vezes até uma violência, né, dependendo da situação que você tiver, você tá de certa forma agredindo o outro, né, acho que a maturidade traz um, não sei se a gente pode falar a palavra, mas assim, traz um ligar o f***, né, que alivia muitos medos que a gente tem, principalmente muitos medos sociais. Então isso eu sinto um pouquinho com o tempo, até um medo, fala um medo bobo, tá, mas que no trabalho, assim, a gente tem o tempo todo, né, eu tinha muito medo de errar ao vivo, sabe, sempre, ai, não, mas eu posso errar, e aquilo me prejudicava pra caramba. Hoje eu digo assim, gente, se eu errar, ninguém vai morrer, segue o jogo, dá um sorriso e vamos nessa, dá um sorriso, então acho que eu perdi alguns medos com o tempo em relação a isso, isso vai trazendo uma libertação, né. Você tirar medos traz uma liberdade, traz uma leveza, que parece que a vida vai ficando mais gostosa mesmo, né? E você vai lidando com os medos reais, né? Que são os medos de faltar para uma filha, o medo de um acidente, medos que realmente a gente não tem como controlar.
É, mas é interessante, assim, você, Vitória, você tá mais na fase dos medos ou da libertação?
Que figura. Aos 25.
É muito engraçado porque eu me sinto com dois lados opostos, assim. Eu, quando eu tenho um trabalho, uma oportunidade de trabalho no meu trabalho, assim, eu sou muito destemida, corajosa, eu vou lá e faço. Eu nem era atriz, mas aí fui fazer um teste, fui lá, improvisei, nem sabia o que eu tava fazendo, sabe? Me joguei com muita coragem. No meu relacionamento também, a Marcela falava, você não tem medo de você perder oportunidades na sua carreira? Eu falava, mas eu tô feliz, eu tô amando, não tô fazendo mal pra ninguém. Então eu sou muito corajosa quando eu tenho certeza do que eu quero, de que eu não tô fazendo mal pra ninguém e de que é isso que eu quero fazer agora, sabe? Quando eu tenho essa certeza.
Você é uma destemida.
Então eu sou muito destemida. A questão minha é, que agora tá me afligindo, eu queria perguntar aí pras minhas amigas que vão me auxiliar aí, que é que eu tô num momento que eu sou, além de eu ser libriana com Libra, é muito ar no meu mapa, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu demoro até entender exatamente o que eu quero. Então acho que os meus medos hoje em dia são mais ligados a por onde eu vou, sabe? Eu venho de uma família que é muito conservadora no sentido de fez a faculdade, fez concurso público, teve aquela carreira estável. E eu me apaixonei por uma carreira, e eu nesse caminho, me atravessou uma carreira incrível, que eu falei, é isso que eu quero. Então, eu ainda tô me acostumando com essa coisa da nossa profissão, que não é uma profissão estável, em que você pode perseguir o que você quiser, como todo mundo deveria poder, claro, mas você pode ir para qual caminho você quiser. Tem gente que fala que eu sou mais engraçada, então eu vou para um lado mais na comédia, enfim, tudo um exemplo bobo. Mas são tantos caminhos e possibilidades, né, hoje em dia com a internet e tudo mais, eu sinto uma pressão tão grande da sociedade, da internet, assim, querendo a gente o tempo inteiro, que eu acho que os meus medos será que eu tô fazendo pouco ou muito? Será que eu deveria estar fazendo o quê? Será que eu tô... Sabe esses medos que eu até me julgo um pouco, até banalizo um pouco, falo, ai, que medo bobo, sabe? Que é um lugar de medo de... Não, será que eu não tô fazendo o suficiente? Será que eu não deveria estar fazendo outra coisa? Então acho que meus medos são mais quando eu ainda não decidi o que eu quero de fato, sabe? É medo de estar, de ter que fazer, de dever estar fazendo mais, enfim, é um caos.
Nossa, como a gente, mulher, se cobra, né, gente? Socorro. né?
Eu sou a chibata em pessoa.
Nossa, uma cobrança. Tá tudo certo,
não,
né?
Não precisa, porque, claro, Vitória. Não precisa. Você tem um caminho gigante pela frente, lindo pela frente. Sabe, eu acho que a gente que trabalha com arte, cara, a gente tem que estar preparado pro fracasso. A gente tem que estar preparado para o sucesso, a gente tem que estar preparado. Nem todos os discos, os filmes, as peças, as novelas, as gravações serão bem-sucedidas, né? A gente não vai agradar sempre. Então, de uma certa maneira, sabe, tem que dar uma relaxada, que senão a gente se cobra muito. E eu acho que hoje em dia, com a internet, essa cobrança é maior ainda. Você tem que estar o tempo todo dizendo que você está fazendo alguma coisa. E que você tá na minha área da música, eu acho uma loucura. Porque, assim, semanalmente alguém tem que lançar um single. Eu falei, gente, isso é impossível. Como é que você vai ter inspiração suficiente para falar um assunto contundente numa letra, com um arranjo bacana, para trazer alguma novidade musical e não cair na mesmice de uma fórmula que as pessoas estão fazendo semanalmente? É impossível, gente. É um negócio muito doido. Então, essa coragem também de ter o seu próprio tempo, sabe? De desafiar um pouco esse tempo de 2022, né? Das redes sociais, esse tempo veloz. E tentar você imprimir o seu próprio tempo para você. É difícil, não acho que seja uma coisa fácil, não. Em mil momentos você se cobre, se julga e... Mas, gente, senão a gente pira, né?
Eu acho que... Né, pira, porque eu acho que a internet acaba te escravizando, né? Criando expectativas. Você tem que toda hora estar respondendo a essas expectativas. E essa coisa de que você tem que ter um projeto na manga, né? Qual é o seu próximo? O que você está fazendo? Né? Não te traz nunca para o momento presente. É sempre. Você tem que ter várias coisas, várias oportunidades. Isso é muito perigoso. E eu acho que a gente está falando aqui de medo e coragem, né? Tem muito a ver com a autoconfiança. E a gente...
Aí, ó, tá vendo?
Tem que
vou ligar pra minha terapeuta agora. Isso. Precisando de autoconfiança.
São expectativas irreais, né? Que é o que a Fernanda falou, uma expectativa, tipo, não vai conseguir lançar algo incrível por semana, sabe?
Você não vai ter um projeto incrível na próxima semana.
É, tudo vai da cobrança estética, que é irreal, né? Que não tem como alcançar, aquela velha na rede social. A de performance também, de entrega, né? De uma coisa louca que você fala, não sei nem mais pra quem eu tô vivendo já. Porque eu não sei nem se quanto eu tô fazendo, porque eu queria
fazer. E aí,
rede
social, você tá vendendo, você tem que viver a sua vida. E você, alguém um dia me falou assim... Nossa, mas você é tão engraçada, você tem que mostrar isso na rede social. E eu falava, gente, mas... Eu sou engraçada quando eu tô com quem me faz ser engraçada, com quem também é divertido comigo, que é uma coisa no momento presente, assim. Eu não sou a pessoa que acorda e vou lá, me filmo e posto e vou pensar como é que isso. Então é uma cobrança o tempo inteiro de estar produzindo, que nem a Renata falou, que é, não importa o quê, você tem que estar produzindo. Então você tem que estar produzindo e postando e mostrando para as pessoas que você tá ali vivo, que você não tá fazendo nada. E além disso, também não pode postar qualquer coisa. Você tem que ter um objetivo ali. Então assim, é tudo muito o tempo inteiro, né? Você não tem um descanso, assim. De informação, de nada.
Acaba gerando, assim, eu acho que com as mulheres pior, né, gente? Acho que a cobrança é maior e vai gerando mais medos, né?
E vai gerando uma ansiedade desnecessária, né? Porque a ansiedade tem uma definição que é super interessante, que é o medo de um desfecho negativo. Essa é a ansiedade, né? Assim, a ansiedade de que, na verdade, é o seu medo de que aquilo não vai dar certo, né? Então... Fica gerando, e ao mesmo tempo a gente não pode ignorar as redes sociais, porque a gente vive também disso, né? A nossa imagem, é o nosso trabalho, é da onde também surgem convites, trabalhos. As pessoas querem saber o que você está fazendo, quais são os projetos, as músicas, os shows, ou as peças, ou os filmes, ou as novelas, ou sei lá o quê. A gente tem que estar tá sempre mostrando alguma coisa para fazer. Então eu acho que esse equilíbrio, sabe? A Vitória, então, que é Libra, que eu acho... Eu adoro Libra, meu marido é libriano. Primeiro, tem um senso de justiça super bacana, assim, né? Tem um senso de justiça. Isso é uma coisa que é legal. E ao mesmo tempo, tá sempre tentando se equilibrar ali, né? Tem uma certa insegurança, mas fica tentando se equilibrar. E buscar esse equilíbrio, eu acho, na rede social, cara. Senão fica muito, muito pesado, sabe? Eu trabalho assim com o meu assessor digital, E eu falo, olha, cara, cada um escolhe para o que vai servir a sua rede social. A minha rede social, até porque eu também não tenho tanto compromisso com uma coisa mais, né, da juventude, que realmente essa geração ela nasceu já na rede social. Mas, assim, para mim, eu encaro como trabalho, assim, né? É tipo um trabalho, gente.
Mas virou trabalho, acho que para todo mundo. Isso que me deixa triste muitas vezes, porque é uma rede social que, quando eu comecei, eu nem trabalhava como atriz ainda, e era aquele lugar onde você entrava para se divertir, para ver os seus amigos, para não sei o quê. E hoje em dia, quando eu entro, já tem um peso, sabe? Porque eu sinto que virou tudo, até a trend lá, a brincadeirinha. Eu já, quando eu olho, eu já vejo com filtro de a pessoa fez porque tinha que postar, porque vai viralizar ou não. Então eu sou muito do que é verdadeiro, sabe? E quando as coisas deixam de ser verdadeiras, eu perco tesão, assim. Que nem no início da pandemia eu comecei a fazer TikTok, mas porque eu tava sem fazer nada e eu não tava fazendo exercício físico.
Tava se divertindo.
E tinha umas coreografias, eu comecei a me divertir. Chegou uma hora que eu cansei. E aí todo mundo, por que você não continuou? Eu falei, gente, porque não tava mais nada. Eu não vou fazer aquilo porque, ai, agora eu tenho que fazer uma dancinha, sabe?
Então... Mas tem uma coisa grave que eu acho nisso, né? Que todo mundo na internet se vende sem fragilidade, né? Se vende forte, se vende um pouco destemido, né? É isso que, esse discurso que pega. E aí dificulta uma coisa que é a espontaneidade, é a verdade da vida, que é que todos nós temos fragilidades, né? E aí você não tem mais como colocar essa fragilidade, expor essa fragilidade, né? Eu acho que especialmente as mulheres.
É. Todo mundo se vende dentro de um ideal, eu acho, né? Você tem que estar no ideal da beleza, no ideal da saúde, no ideal da produção, no ideal da performance, no ideal do discurso, né? Porque se tem algum debate, você tem que estar ali participando e apoiando. Então, acho que entrou tudo dentro de um ideal e virou mais que uma rede social, é um meio social que exerce uma baita cobrança em cima da gente o tempo inteiro agora.
É. Agora, Carol, você contou no teu livro, Quebrando Limites, como que você aprendeu a superar o medo e ultrapassar os limites, né? Foi através do esporte, dessas aventuras radicais que você fez? Você já foi ultramaratonista, atravessou caverna, se jogou de árvore, o que mais? Enfrentou terremotos?
Eu acho que esses desafios me ajudaram a ter uma relação mais saudável com o medo. Mas aí eu vivia muito outro medo. Quando essas reportagens iam, o meu medo não era, na verdade, estar ali na hora da produção, de fazer um mergulho em caverna, apesar de ter pânico de mergulho em caverna. Mas eu ficava... Não, eu não entro mais, já falei isso. Eu não entro, não tem negociação. Mas eu fui, entrei e fiquei lá meia hora. Mas eu tinha muito medo da repercussão. Eu tinha muito medo da reação. Eu tinha muito medo das mensagens que eu recebia às vezes.
Medo de quê?
Do outro, acho, o olhar do outro, do que o outro ia achar, do resultado do trabalho, da opinião do outro. Isso já me assustou muito mais ali durante o processo de produção mesmo, do que a própria aventura em si. Mas eu acho que eu comecei no caminho a falar assim, cara, se eu tiver essa relação, isso aqui vai acabar comigo. Eu preciso ter prazer aqui. Eu preciso encontrar o meu prazer.
Nossa, que incrível.
E aí eu acho que foi
Vou te comentar uma coisa que é interessante. Eu teve uma fase no Fantástico, eu tive um quadro, né, 360, que era um pouco de aventura.
Ah, eu assistia com as câmeras direto, né,
de GoPro. E eu fiz algumas loucuras dessas, assim, saltei de paraquedas. E fui pra Nova Zelândia e eu entrevistei... Eu saltei
Eu fiz bungee jump.
Mas aí o inventor, um dos inventores do bungee jump comercial lá da Nova Zelândia, ele saltou comigo em um novo brinquedo que fazia 30 anos do bungee jump, que é a catapulta humana. Ele te pega, você é uma bolinha de enxilinho, faz tum.
Gente, quem é que vai reclamar? Quem é que vai julgar e criticar a reportagem de alguém que saltou na catapulta humana?
Não, gente, era
assim. Vai se preocupar
tipo
com
isso. Não, e eu sou super medrosa. Mas aí, o que é interessante tudo isso, eu perguntei pra ele, mas por quê? Porque eu já vinha numa onda e você faz a primeira, dá vontade de fazer a segunda, né? Você salta do prédio, dá vontade. Aí você começa a gostar daquela adrenalina. Eu perguntei pra ele, por quê? Né? O que leva uma pessoa a fazer isso, a se jogar no medo, porque a gente vai com medo. Ele fala, eu venci o medo, mas principalmente é o boom que dá na sua autoestima depois que você faz uma coisa dessa, que você se sente tão forte que você vai. Eu acho que é a tal da autoconfiança que, né, que dá quando você vence o medo, isso que a gente tá falando, você se torna
tchau,
mais...
Tchau, gente, eu tô indo agora, só fazer bungee jump na semana, vai ser meu novo esporte.
Mas essa parte é legal do esporte, sabe, porque você sente, É muito diferente alguém chegar e te olhar e falar assim, eu posso olhar pra você e falar, cara, você é incrível, você é destemida, você faz qualquer coisa, você é maravilhosa. E você sentir que você faz coisas que você achava que você não faria. Você tá lá e fala assim, eu não conseguiria fazer isso. Não, mas eu fui lá e fiz. Opa, peraí, acho que eu sou um pouquinho mais forte do que eu imaginava.
Isso.
Então, as coisas passam a te assustar menos. Essa relação, acho que eu fui tendo com o tempo. Não que você perca o medo, né? O medo, ele é
não,
super
medo
essencial
contínuo,
na vida, né? Ele é protetor, ele te prepara mais. E é um sentimento muito bonito, eu acho. É muito forte na nossa vida. Mas acho que você começa a ganhar essa confiança. E você sente essa confiança crescendo. Isso é o mais legal. Porque é muito mais forte do que o discurso, né? É o sentimento. E nisso, eu acho que o esporte, ele é muito interessante. Que é a corrida. Ai, não consigo correr 5 quilômetros. Você corre 5. Você treinou, você corre 10, corre 20, corre 40. Qualquer um. Isso vale pra todo mundo.
Ah, isso... não vale não.
Vai, não, é. É o que é só assim, vou treinar. Se eu treinar, mas isso vai gradativamente. O movimento da corrida, ele é muito legal. Você dá um passo à frente do outro.
Gente,
então você
eu acho que você já precisa de confiança pra começar, né? Porque eu acho que você precisa dessa confiança pra começar. Porque eu, se eu for subir na esteira e falar, vou correr 6 quilômetros que seja... Vai ter, de vez em quando, aquela vozinha autossabotadora que fala, mas tá cansada, precisa, querida. Por quê? 6 quilômetros?
Você vai se machucar, cuidado, já tá doendo tudo.
Olha a dor que você tá sentindo na perna, tá correndo aí toda torta, sabe? Eu acho que já deve ter uma coisa, assim, da autoconfiança desde o início, assim, de você acreditar pra começar, pelo menos,
gente,
né?
Gente, vou te falar uma coisa, eu tô ouvindo vocês falarem, essa coisa de esporte, eu sou totalmente medrosa. E olha que eu faço balé há anos, adoro dançar, meu corpo...
Você é dançarina,
movimenta,
né?
Mas assim, eu não ando de bicicleta. Sabe por que eu não ando de bicicleta? Porque alguém fala assim, vamos andar de bicicleta na lagoa? Eu falei, não. E se eu bater numa criança de 5 anos que largar a mão da mãe na minha frente, que eu vou matar uma criança? E se eu cair com um quadril no chão e não puder fazer o show no próximo fim de semana? Só de pensar na Renata saltar de paraquedas, assim, graças a Deus eu dou esses nãos na minha vida. Você quer saltar de paraquedas? Não, obrigada. Você quer pular? Não, você quer na onda gigante, não sei de onde, num bar? Não, obrigada.
Mas, ó, tem uma frase tua que você fala que o medo aprisiona, né? Que você falou o seguinte, ó, uma coisa que me incomoda muito é o medo da guerra, da Al-Qaeda, da arma na cabeça, isso aprisiona, né? Então, assim, os medos aprisionam também. Na hora que você vence esses medos, né, eu acho que gera uma tranquilidade, não sei...
Acho que gera um ciclo vicioso, né? Eu sinto que quando eu tô sentindo medo, eu fico tensa, você vem numa ansiedade, você sente aquela... Você acaba não realizando certas coisas, aí às vezes você se desadmira por não ter realizado aquelas coisas, e aí às vezes o medo vem de novo, porque então não realizei, será que... Vai virando uma bola de neve, né? Eu acho que o trabalho é como você desatar esses nós, né? De quando você tá com... Esse costume de estar na ansiedade, no medo, na apreensão, você ir desatando aos poucos para mudar meio que o mindset, assim, né? Para não deixar essa bola de neve voltar a ficar gigante, assim.
É, mas o que que fortalece vocês? O que te fortalece, cada um de vocês?
Ah, desejar alguma coisa. Quando eu desejo alguma coisa, eu tenho vontade de passar por cima do medo direto.
É, eu também. O propósito, né? Eu o propósito, assim. Se eu tenho uma ideia... assim, que eu acho que é muito difícil de realizar, mas que eu acho que ela é muito boa, assim, eu faço tudo para conseguir realizar ela, tudo. Eu acho que isso é uma coisa que fortalece a gente, e as conquistas fortalecem também, né, quando você consegue, né, mesmo que sejam pequenas coisas, às vezes conquistas até numa relação pessoal, coisas que você estava com dificuldade, que as pessoas estavam te apontando sempre, né, um mesmo defeito, uma mesma dificuldade. Quando você vence aquilo e se vê que você avançou naquilo, aquilo te fortalece. Então, essa mudança, a transformação da gente, né, quando a gente percebe que a gente ficou um pouquinho melhor, que a gente evoluiu, né, do modo Pikachu, né? Eu acho que isso é uma coisa que fortalece a gente, sabe? Você ganha...
A Pikachu sou eu? Não entendi se a Pikachu sou eu.
Não, porque as minhas filhas adoravam Pikachu, porque tinha aquela evolução, né, do Pikachu. Que virava não sei...
Se alimenta.
Que virava não sei o quê, que virava não sei o quê. Falava, o ser humano é assim, minhas filhas. A gente vai evoluindo, entendeu? Ninguém fica parado nas mesmas ideias, não. A gente vai sempre aprendendo e evoluindo. E eu acho que essa transformação, ela mostra pra gente que a gente é capaz. E aí, quando mostra essa capacidade, você se sente mais forte, né?
É, vocês acham que ter uma imagem assim perante os outros de mulher destemida acaba gerando uma pressão interna pelo medo de não decepcionar? Vira uma cobrança?
Eu vou responder primeiro que a minha resposta é rápida. Eu acho que não, porque eu já me pressiono tão mais do que as pessoas daquela. Eu já tenho tantas pressões internas que elas já bastam, sabe? Então, acho que eu sempre pensei isso. Cara, se eu me cobro tanto, se eu já me exijo tanto, eu não vou ligar pro que os outros estão pensando, sabe? Eu ligo pro que eu tô pensando, pra quando eu não me admiro, pra quando eu não tô satisfeita com a maneira que eu tô agindo comigo ou com alguém. Porque quando eu penso, raciocino, vou lá e ajo, é isso. É porque eu já me deu o tesão, a vontade, eu me dediquei, fui lá e fiz. E aí se alguém falar que o meu trabalho não ficou bom, o meu coração vai estar em paz, porque eu dei o meu melhor pra fazer aquele trabalho. Eu entreguei pro mundo. E o meu melhor não é perfeito, porque nada é perfeito. Então, é isso. É o que me daria, eu acho, que um medo, alguma coisa em relação a isso, é se eu soubesse, putz, aquele trabalho realmente, que vergonha, não fiz o que eu deveria ter feito ou não me dediquei tanto. Agora, não existe o certo pelo certo, né? Eu acho que quando eu me dedico e depois eu jogo o trabalho no mundo, eu sei que eu dei o meu melhor e naquele momento aquele era o meu melhor. Então é isso, sabe?
Mas eu acho que a gente, né, que a gente tem coragem, que a gente é mulher, que a gente realiza, que a gente trabalha, a gente ganha uma certa imagem, assim, pra gente e pros outros, e a gente acaba acreditando que a gente é destemido, que a gente é forte, que a gente é corajoso. E às vezes isso pesa um pouco, porque às vezes você não tá assim, né? Eu sei porque, assim, eu passei uns 8 anos da minha vida numa situação difícil, que minha mãe em coma, eu me separando, as minhas filhas, situações muito delicadas para administrar afetivamente. E as pessoas me cobrando, um disco me cobrando, não sei o que, me cobrando. Eu falava, não, olha só, agora eu não tô podendo. Agora eu preciso me dedicar a esse momento da minha vida. Eu preciso desse espaço para mim, que eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso administrar todos esses afetos, né, que estão acontecendo. Situações difíceis, né, e que acontecem com todo mundo. A gente tá o tempo todo lidando com perdas, né, lidando com situações difíceis. Então, eu acho que tem um pouco, Renata, eu acho assim, acho que pesa um pouco e pesa também pra gente ser mulher, porque a gente também não quer abrir mão e a gente já percebe que o homem...
Do espaço que a gente conquistou.
A gente conquistou tanta coisa e aí fica parecendo que uma mulher frágil é uma mulher submissa, é uma mulher que não consegue, é uma mulher que não sai do lugar, é uma mulher que... Então, assim, mostrar a fragilidade é uma faca de dois gumes, assim, porque... Por um lado, é humano, e por outro lado, existe aquela situação de que, pô, as mulheres, a gente tá precisando desse espaço, né? De se colocar firmemente, fortemente, né, num mundo que é machista, sabe? Que a gente foi criado num patriarcado. Então, a gente tem que se colocar, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajosa, a gente tem que, né? Então, mas às vezes, eu acho que no fundinho, em alguns momentos, a gente... É frágil e tem que saber para quem se mostrar frágil, né? Não vamos, aí que tem, aí de repente não é o caso mostrar frágil mesmo na rede social. Para quê? Para ficar todo mundo apontando o dedo? Não, vou mostrar frágil para quem ama a gente.
Eu acho que a gente tem que escolher, mas eu acho que a vulnerabilidade ela nos torna mais forte ainda também. Eu acho que você chegar e falar de... Eu falo muito de saúde mental nas minhas redes sociais. Aí as pessoas me perguntam, você já... teve tal coisa, você tem ansiedade, eu falo um pouco dos meus relatos, e aí eu percebi que, cara, isso não me torna mais frágil. Eu acho que a diferença é se você se vitimiza. Eu acho que isso que você acaba atrapalhando essa corrente, né, que a Fernanda falou, de a gente tá batalhando pra mostrar que nós somos mulheres fortes e que a gente pode sim conquistar o que a gente quiser. Eu acho que o que atrapalha é se a gente fica se vitimizando e colocando, sabe, porque aí a gente nada contra. Se a gente
mas
mostra,
eu acho que tem uma questão geracional. Tem uma questão geracional aí também.
As brigas vão mudando, né, são diferentes. Mas o tem que toda hora, eu acho que cansa.
A cobrança cansa. A exigência que eu e a minha geração e a da Fernanda tivemos pra ser forte e não desistir é bem diferente da cobrança que as meninas mais jovens têm hoje?
É.
Procede?
Eu acho
ou não?
Que sim, e acho que a Vitória falou uma coisa importante, porque ao mesmo tempo, você se mostrar humano, você cria uma conexão real e verdadeira com um monte de gente que está sentindo aquilo, já que a gente está numa rede social, já que a gente está num mundo que a gente está realmente convivendo até com gente que a gente não conhece. Porque a gente, Renata, a gente convivia com gente que a gente conhecia. Agora a gente convive com um monte de gente que a gente não conhece. E pode ser bacana, assim, você se colocar também de uma maneira que as pessoas se identificam, se conectam. Pode ajudar muita gente, né? A não se sentirem que são as únicas, né? Ou a questão da depressão, a questão do suicídio, a questão da ansiedade. Essa é uma doença tão presente no mundo de hoje, não só no Brasil, mas presente, né? Essa questão da saúde mental, que é tão importante, é uma coisa nova. Na nossa geração não tinha essa história de saúde mental.
Não se falava sobre, né? E a gente tem que entender que até hoje a mulher é um ciclo hormonal. E até hoje a gente não tem o respeito merecido. Que, sim, a gente tem fases mais sensíveis do mês. Por uma questão hormonal. E isso ainda é tido no ambiente de trabalho. Ninguém vai respeitar
mimimi.
Não, você tem que esconder. Você tem que fingir que tá sempre tudo certo. Que aquilo ali não acontece dentro de você. Que aquilo não faz parte.
Isso, você tem que esconder. Não, eu tô nervosa, mas ninguém pode saber que é por causa disso. Como não?
E desmistificar essa pessoa. Porque uma vez eu ouvi uma amiga me falar.
Mas ainda não é aceitável, entende, Vitória? Pra mulher.
Não, mas não é.
É uma coisa.
Não é, pra mulher muito menos, tudo, né? E é isso, acho que quando a gente fala. Eu tenho um problema no joelho, eu vou tomar um remédio pro joelho. Ninguém vai te julgar, vai achar que você tá fazendo mimimi. Não, se você tem um laudo ali, se tem um problema no joelho, tá ok, se tem um problema no joelho. Agora, se você tá. Ou em algum meio do seu ciclo menstrual que você não tá bem, ou se você tem uma depressão, uma ansiedade, as pessoas têm pena de você, ou acham que você tá criando isso pra você, ou tadinha, ela é fraca, é frágil, não consegue sair dessa sozinha, sabe? Tem todo um preconceito sobre isso, que isso acaba enfraquecendo mais as pessoas. Eu acho que a gente entender que isso não é uma coisa que você criou pra você, sabe? Todo mundo tem o direito de estar bem com a saúde mental, que é uma das coisas mais importantes, né? Porque quando a gente tá, eu acho que tem a ver tudo com ter medo e força, né? Quando a gente tá com a saúde mental saudável, né? A gente consegue acreditar mais na gente, seguir os nossos sonhos, acreditar, sabe?
Tem uma pesquisa, eu acho que eu já identifiquei pelo menos a Vitória, que vocês me dizem quem são vocês nessa história, uma brincadeira, em qual grupo desses vocês se identificam. O estudo é de um pesquisador da Universidade da Colômbia, Stanley Hashman. Ele e outros pesquisadores analisaram o que acontecia com os paraquedistas enquanto eles se preparavam para o primeiro salto da vida deles. Aí eles viram a reação desses paraquedistas e se dividiram em três grupos. O primeiro grupo, assim, pessoas que quase não exibiam sinais de ansiedade. Nem coração acelerado, nem mão suando. Completamente destemidos. Eles iam e saltavam, faziam curso. Chegou meia hora, foram lá e saltaram, depois de muito treinamento e tal. O segundo grupo eram os espremedores de mão. O medo era tanto que chegava na hora, no momento mais crítico, eles travavam. E realmente, não vou saltar. Não era obrigado, né? E o terceiro grupo de paraquedistas sentia tudo desse segundo grupo. Coração disparado, suor frio, corpo travado, medo a ponto de desistir. Mas, no final, eles saltavam. Que paraquedista que vocês se identificam
mais?
Olha,
se for paraquedista... Eu sou o segundo. Dava meia volta, voltava e ia pra casa.
Eu acho que eu sou o C também.
O que é uma atitude super corajosa, porque chegar ali na hora e falar,
muito,
não vou,
muito
é
bem
muito.
Lembrado. É muito corajoso.
Eu passei por isso.
Nossa,
com minha filha
muito.
Uma vez, numa besteira, assim, a gente tava num parque e na hora de descer o tobogã, ela ficou, e eu vi que ela tava mal, ela tava suando, mãe, mas eu não sei, não. Tem uma hora que ela falou assim, mãe, eu não vou. Cara, eu admirei, porque eu falei, eu iria. Com medo, apavorada, eu iria pra não desistir. Mas ela olhou pra mim e falou assim, mas eu não vou.
Não quero passar por isso.
Eu falei, filha, como você tá sendo corajosa? Que bom, Juju, não vai. Você não tá afim de ir, não vai, filha.
Nossa, você tá se respeitando,
10 anos.
Né?
É.
Não, quantos anos eu levei pra me respeitar, gente? Eu levei anos pra me respeitar, né?
É, não é?
Quando eu vi que ela tava se respeitando com 10 anos, eu falei, cara, você tá muito lá na frente já, né? Eu pensei, eu falei, que bom. Que bom, ela é corajosa.
A gente passa tanto por cima da gente.
Saber falar não é ser corajosa.
Você ensinou ela, de alguma maneira, a ser assim.
É, acho que do meu jeito, indo, né, vai, mas ela aprendeu alguma coisa. Eu falei, que bom, filha, deixa a próxima vez, quando você estiver com vontade, a gente vai.
Não, só de te ver ela aprendeu, né, porque a gente aprende muito com os atos, né, não é nem com a fala, é muito mais com o que a gente vê, com exemplo. Imagina, que lindo isso, né? Com 10 anos ela tá ali se respeitando, que parece tão simples, mas é tão difícil tantas vezes, né?
Não, e às vezes isso é tão importante, né? Para uma menina pré-adolescente, vamos dizer, né? Porque são tantas coisas que aparecem, né, na vida, né?
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
São drogas, são situações, e que às vezes, né, a gente na minha geração falava da Maria vai com as outras, né, que o adolescente precisa tanto estar num grupo, ser aceito pelo grupo, que às vezes vai fazendo coisa que não era para fazer, que não estava afim de fazer, se desrespeita, não leva em consideração o seu próprio desejo, vai porque está todo mundo fazendo, porque se não fizer vai ser apontado, então... É muito bacana, assim, ela ter esse tipo de atitude, porque isso vai refletir um monte de outras coisas. Ela se libertou dessa situação de falar, olha, eu vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer e ponto, sabe?
Ai, tem uma frase tão legal da escritora americana Annie Lamott, que ela fala o seguinte, toda coragem é medo dito com preces.
Gente, bom demais.
Toda coragem é medo dito com preces. Não é? Eu guardei. Eu achei muito sensacional. Isso. Agora você, Vitória, qual do paraquedista você é? Você não foge, não?
Eu sou o terceiro.
Você também iria?
Eu vou. Mas quando tem essas... No caso, né, do paraquedismo, que são essas coisas que geram muita adrenalina e você, não, você quer, porque tem essa vontade, mas esse medo, eu fico com as duas ansiedades. Até uma ansiedade boa. Na verdade, eu acho que eu chego numa euforia, sabe? De muita agitação, de meu Deus, de não paro quieta, não calo a boca, e acho que essa ansiedade que também é uma ansiedade boa, né, de tá sentindo viva, porque eu acho que é isso, assim, que agora, como eu vou começar minha carreira como paraquedista, como esporte radicais, eu acho que tem muito isso.
E mais um caminho se abriu pra você.
Vamos marcar um salto coletivo.
Eu nem ia falar isso, mas assim, é até um pouco triste pra mim falar isso, mas a única referência que eu tenho de coisas que me deixaram meu coração assim, com esportes radicais, é o quê? Montanha-russa da Disney. Você me entende qual é a única referência que eu tenho? Então, com a minha experiência de montanha-russa na Disney, eu digo o seguinte, que eu entrei na Disney primeira vez e falei, eu não vou em montanha-russa, não entendo por que essa gente vai em montanha-russa, vai, gosta de sentir medo, pra quê, gente? Tô bem aqui, a pessoa vai ali só pra começar a gritar, corta pra eu em todas as montanhas russas, e eu era a que mais gritava, os meus amigos só querem montanha-russa comigo, que eu grito, ah! E eu grito, eu berro, e eu saio de lá, meu Deus, eu quero de novo, é uma coisa louca, mas eu vou com medo mesmo.
É, libertação dos medos, né?
É.
Muito bom. Bom, gente, vamos às perguntas dos ouvintes. Vamos começar pela Suane.
Olá, meu nome é Suane Kelly, sou de Palmas, Tocantins. Frequentemente viajo sozinha, algumas vezes para outros países, e confesso que até prefiro viajar só. Mas às vezes sou chamada de doida, inconsequente, coisas do tipo. O que responder a essas pessoas que, em pleno 2022, ainda julgam mulheres que viajam desacompanhadas? Sei que certamente esse tipo de julgamento não é feito quando um homem viaja só. Abraços a todas. Renata, seu podcast é f***.
Adorei!
Adorei!
Eu amei! Adorei!
Porque ela foi super séria, ele super assim, Renata, o seu podcast é f***. Muito
adorei,
boa, gente.
Adorei.
Achei
você
ela
foi
agora.
Ela é, ela...
Ela foi...
E a pergunta é ótima, né? O que responder a alguém que ainda Exatamente. Pensa isso? Primeiro que viajar sozinho é uma delícia, né? Acho que eu responderia, poxa, por que você não experimenta?
Não, mas ela viaja.
Não, eu digo assim, pra quem pergunta, quem questiona, por que você não vive essa experiência? Porque é incrível. Só que às vezes a pessoa tem medo de viajar sozinha, porque viajar sozinha você tem que enfrentar tudo que vai na tua cabeça, né? Você tá ali, você não se engana.
Talvez é muita liberdade, né?
É muita liberdade, é muita coragem.
E agora
é muita...
que eu faço com isso? Eu tô sozinha, posso fazer o que eu quiser. É a gente... né? Nossa, e agora? A vida é minha, ninguém me conhece, tô aqui. Caramba. Pronto, vamos lá, né? O que dizer pra pessoa
dessa,
gente?
Se responder também, né? Se responder, porque às vezes não precisa responder essas pessoas que vão... Depende do que a pessoa falou pra ela, né? Porque eu acho que é isso. Ela falou que certamente essas pessoas não falam isso pros homens que viajam sozinhos. Então, acho que, assim, depende da postura como a pessoa te aborda também, né? Quando a pessoa vai e chega... Nossa, porque eu perguntava muito pros meus amigos que iam no cinema sozinho ou que viajam sozinho. Tem amigos que fazem muitas coisas sozinhos e eu não sou muito essa pessoa. E eu falava, qual é a sensação? Então, é uma pergunta agradável. Eu tô ali querendo saber, querendo aprender um pouco. Agora, a pessoa que vem cheia de preconceitos e julgando, sabe? Tem que ver o quanto que a pessoa tá aberta pra receber também, né? Se vale a pena essa resposta também, né?
Mas a sua curiosidade é bem a curiosidade feminina que não vive a liberdade do jeito de ser masculino, né? Porque um homem não tem uma questão, né, de viajar sozinho.
Não só viajar, como a Vitória tá falando, é um cinema, tudo. De sentar sozinho no restaurante, de comer.
Sair pra jantar.
Fazer qualquer coisa. Ninguém liga se um homem tá sozinho em qualquer lugar. Mulher já é diferente, né? Agora, eu acho que
completamente,
responder, assim,
Fernanda.
Cara, não dá nem pra responder pra pessoas, assim, hoje em dia. A quantidade de gente que, sabe, que em 2022, assim, com pensamentos retrógrados, né? É um negócio, assim, que eu fico impressionada, porque o mundo avançou muito, sabe? Em relação a muitas conquistas, mesmo pra gente, sabe, que tem 60 anos, você vai acompanhando, né? Você tem filho, você vê as coisas, muito. Os assuntos estão aí, todas as pautas, sabe? Então, em relativo a tudo, a drogas, a sexo, a gênero, então, cara, essas pessoas dão vontade, eu não, nem sei, assim, dá vontade de botar num lugar, assim, e fazer com que elas, sabe, consigam entrar em contato com esses novos pensamentos, sabe, nem são tão novos assim, eu não sei de onde que essas, sabe, as pessoas estão aonde que não estão vendo toda a evolução, sabe, do feminismo, sabe, todos os lugares das minorias que estão falando, sabe, dos gays, dos negros, sabe, eu acho muito louco, cara, eu tô vendo assim, a gente tá vendo
esses
no Brasil, assim,
dão medo,
uma,
né,
galera que, você fala, gente, essas pessoas estão aonde, sabe, em que ano que elas estão, o que tá acontecendo?
Olha,
isso causa muito medo, Fernanda, esses pensamentos retrógrados, essas atitudes, esses julgamentos, isso me dá muito
sabe
medo.
Por quê?
Porque me dá medo do humano, sabe, me dá medo da pessoa,
assim,
assusta.
O maior medo que eu acho que eu tenho é da violência, em qualquer situação. Pode ser a violência, aquela mais real, né, da arma na cabeça, ou da... Mas é a violência psicológica, é a violência de pensamento, é a violência do autoritarismo, sabe? É a violência...
A violência que a mulher pode sofrer estando sozinha, muito mais do que o homem, né?
Sim, sim.
Também.
Gente, as mulheres continuam...
E através de olhares, de falas.
As mulheres continuam sendo mortas, cara. A mulher abandona o cara, fala, não quero mais você. O cara fala, e mata a mulher. Gente.
Não, é muito surreal, né? Pra gente, parece que a gente tá lidando com uma outra espécie de ser humano. Eu fico, gente, em nenhuma possibilidade no meu cérebro existe a possibilidade de eu ir ali e abusar de uma pessoa sem a pessoa consentir, sabe? Não tem isso, e a pessoa vai lá, acha que ela tá podendo tomar conta do corpo da outra. Eu fico pensando, eu tenho medo nisso, porque eu fico pensando que ser humano é esse, assim, né? Você nunca sabe o que a pessoa tá ali fazendo, e eu cresci tendo que não usa calça colada no corpo, se você vai entrar no ônibus. Eu cresci com medo, assim, cresci, porque era...
porque senão a culpa é sua, né? Não provoca, hein? Não mostra seu corpo que você vai provocar. Não é o outro que tem que cuidar do autocontrole
dele,
se educar,
né? Não, e aí o mais engraçado da minha vida foi que minha mãe passou a minha infância inteira falando, não vai, o celular tem que ser no meio do peito, porque agora eles estão roubando celular e passando a mão na pessoa. Então, pra não acharem seu celular, coloca no meio do peito. A roupa não pode ser colada. Não vai com essa roupa. E aí, o dia que eu fui abusada dentro de um ônibus, eu tava de farda militar. Uma saia até o joelho, uma blusa fechada até aqui, fardada, porque tu tava em colégio militar. Ou seja, não tinha nada de roupa colada, cabelo presinho com cap, trancinha, sem maquiagem, sem nada. E aí você fica, pois é, eu fiz tudo o que minha mãe falou. Não culpo ela, claro. Eu fiz tudo isso tentando me proteger da maneira que ela foi criada. E isso acontece do mesmo jeito. E aí você fica nessa batalha inútil e que dá raiva aí, porque você fica, gente, não é sobre... Quando é que a gente vai entender que não é sobre o nosso comportamento, sobre a gente? É sobre algum lugarzinho do cérebro dessas pessoas que não encaixou a informação de que o meu corpo é o meu corpo e o seu é o seu. E a gente só se toca se a gente consentir os dois.
É uma loucura.
É. O mais importante é que a nossa ouvinte, respondendo ou não, não desista, né? Acho que a gente tem que insistir.
Não, nosso ouvinte está de parabéns.
Nossa liberdade de viajar sozinha,
tá de parabéns,
né?
Viajar sozinha, é. Destemida.
Agora eu vou falar uma coisa, contar uma experiência rápida minha, assim. Eu morei em Nova York 2 anos. E quando eu tive que voltar, lá eu descobri uma coisa que eu não fazia no Brasil, que era sair muito sozinha. Eu saía muito tarde da redação, tinha questão do horário. E eu adorava sair, parava, sentava no balcão de um japonês ali perto de casa, no caminho. Eu ia a pé, essa coisa que você tem a liberdade lá, não tinha perigo algum de andar a pé, 1 da manhã na rua. Eu sentava, tomava meu saquê, eu conversava no bar ali. Assim, comportamento altamente que a gente considera masculino, né? E eu não queria perder isso na minha vida. Era a minha maior preocupação. E até hoje, eu sinto saudade dessa liberdade, que é cultural. É diferente você sair sozinho. Claro que eu saio sozinho, sento em restaurante, como, mas não com a mesma... Com essa tranquilidade, ninguém te olha, né? Você é mais uma pessoa, uma coisa. Você tem várias pessoas sozinhas, várias mulheres sozinhas. E ainda se você sair à noite hoje, sentar no balcão e pedir um drink sozinho como mulher, ainda vai causar estranhamento aqui no Brasil. Nos países nórdicos, as mulheres até tiram férias separadas dos maridos, né? Então, acho que é um avanço mesmo do feminismo, né? Que vai nos tornar destemidas nesse quesito, né? Vocês saem sozinhas? Vocês vão, sentam num boteco e tomam um drink sozinhas?
É muito difícil.
Acho que tem a questão de sermos públicas também,
é muito,
né?
Difícil também por essa questão pública, sabe? Porque aí também tem a coisa, às vezes também, que é meio... Aí você vai sozinha, aí aqui, né?
Vira notícia.
Não, aí fica, senta sozinha, afinal já chega alguém. Porque de repente você quer sair sozinha, porque também você quer sair sozinha, quer comer ali sozinha.
Você quer ficar sozinha,
aí já,
né?
Senta alguém do lado.
É uma escolha.
Nossa, Fernanda, tá sozinha, quer companhia? Não, então. Não, eu tô aqui rápido. Aí eu como o mais rápido possível e vou embora.
É muito chato.
Eu adoro cinema sozinha, tudo sozinha.
É.
Eu, quando eu quero ficar sozinha, gosto de ficar sozinha em casa.
Mas acho que entra isso, né? Ser público, de repente...
É um pouco pior.
É, eu acho que fica mais
Coitada,
difícil.
Coitada, assim. Fernanda Abreu tá sozinha.
Chamar mais atenção.
Coitada da Fernanda Abreu,
o que aconteceu?
Sozinha,
que aconteceu?
Algo não está bem na vida daquela mulher. Ela está
sozinha. Ela está procurando um pretendente.
Mas isso é um pouco chato, né? Quando você
está sozinha
para
pista,
parece que você está aberta, né? Você está sozinha, você está meio que aberta para alguém chegar e falar alguma coisa. É. Só que assim, estar sozinha é estar acompanhada. Estar sozinha é estar acompanhada de você por escolha.
Então,
né?
E a gente vive nessa sociedade machista que acha que você tem que ter um homem ao lado para estar representada, né? Ainda existe essa... Se você não tem um homem, não tem um marido, não tem um namorado, você está sozinha, com um sentido de uma solidão...
E vem quase coitada, né?
É,
ai,
coitada,
tadinha.
Coitada que ela falou, é.
É, e como os homens não aceitam as diversas relações, né? Tipo, eu tô casada... E tem muitos homens que ainda acham que tá faltando alguma coisa ali. Porque não adianta,
ah,
não é, a mulher não pode estar sozinha, não. A mulher tem que estar acompanhada de um homem. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus.
Não, pra relacionamento de duas mulheres, então, os caras ficam inconformados. Como que eu não serviria pra nada no meio dessa relação? Ele fica louco, né?
Aí é muita isso. Terapia, né, que falta, né? Ah, eu sou muito a favor da terapia, gente. Acho que o mundo seria
Mas,
melhor.
Gente...
Não, e aí é muito preconceito, porque dois homens pra eles, pra esses homens que a gente tá falando também, tem vários amigos que... Agora, eu sinto uma geração agora que de homens que estão abertos a pensar, a mudar, a observar e ver onde é que eu sou machista, que eu tô errando, o que eu posso mudar, que é muito legal, assim. Mas pra esses homens que não, que são machistas e ponto, é muito louco como eles se eles olham pra dois homens juntos, eles têm, isso não é errado, não sei o quê. Se eles olham pra duas mulheres juntas, eles têm tesão, eles gostam, mas das duas formas, eles não legitimam esses relacionamentos. Não é um relacionamento verídico, só se for um homem ou uma mulher.
Eu vou contar uma coisa muito bizarra pra vocês. Eu já ouvi de um homem dizendo o seguinte: não, se dois homens saem sozinhos, né, os dois, e pedem uma cerveja, tudo bem, mas se os dois caras saem e tomam um vinho, aí não dá, né? Hã?
Porque ele acha que entender, né, essas coisas. Uma conotação romântica.
De romance.
Uh-huh. É, menina. Gente.
Olha o medo. Mas aí você vê homens. A fragilidade do homem. A fragilidade do homem. Do que isso pode parecer.
A bebida que ele escolher pode afetar a sua sexualidade.
E além da fragilidade, é achar que ele vai legitimar a relação do outro.
É.
Achar que cabe a você falar se aquela relação, que tipo de relação é, se aquela relação tá completa ou não, se ela cabe ou não. Isso é de uma loucura. Que eu tenho dificuldade em entender.
E esse nível de coisa que a gente vê todos os dias, né? Do cara se sentir rejeitado e matar a mulher, né? Uma coisa, é um negócio muito bizarro, cara. Realmente, os homens precisam. Mas eu acho que aos poucos, cara, não é possível, assim, porque se a gente continuar fazendo essa pressão, né, que a gente está fazendo, as mulheres estão fazendo, o feminismo está fazendo, e que é importante, não só o feminismo, mas toda a comunidade LGBT, que ia mais, a gente tentar realmente desconstruir essa história do racismo e do machismo estrutural brasileiro, gente, a gente vai conseguir começar a pensar em chegar a algum lugar no Brasil. Senão, sabe, o Brasil vai ser sempre aquele país do futuro que nunca chega, sabe? Essa é que é a verdade.
É, mas isso eu acho que tem que começar ali pela educação das crianças, sabe? Eu sempre converso com as minhas amigas que são mães.
Mães de meninos.
E eu pergunto, como é que tá a educação hoje? De meninas, porque eu vejo a filha da Débora Seco tava me contando que a filha dela brinca de boneca, e ela brinca e às vezes ela junta um boneco com uma boneca, às vezes ela junta duas bonecas, dois bonecos, faz os casaizinhos dela, e ela fala, isso é amor, elas se amam, eles se amam, sabe,
que
amor,
legal.
Então a gente tem que começar pela educação das crianças também, né?
Eu acho que a transformação vem de nós mulheres, gente, isso desde, se for ver, historicamente, as últimas 5 décadas, a gente era uma mulher que se desquitava e não podia casar de novo na década de 70, na década de 80, aí a gente já podia divorciar, mas podia casar de novo uma vez só. Aí a gente sai começa a trabalhar, muda o poder dentro de casa. Então, toda essa mudança da sociedade vem vindo através desse jeito destemido da mulher enfrentar a vida, por mais que a gente tenha todas as nossas fragilidades e dificuldades, né, de lidar com elas, por essa expectativa toda em cima da gente. Mas somos nós que estamos ensinando esses homens. Não temos obrigação, não. Eles têm que aprender, a gente está lutando nosso espaço, né? Não temos obrigação de ficar ensinando.
E como a gente, passado, era proibido trabalhar, a gente não tinha como se livrar, né, desses homens que botavam dinheiro dentro de casa. Então era uma prisão, realmente. A mulher era uma mulher do lar, porque ela não podia sair para trabalhar. E aquele cara que ficava, né, trazendo o dinheiro para casa, obrigando a mulher a ficar em casa e cuidando da casa e dos filhos e não sei o quê. E quando as mulheres começaram a trabalhar e sair de casa e começaram a cobrar também, porque já que ela estava trazendo o dinheiro para casa, eles que também participassem da educação dos filhos, levassem no dentista, botassem para dormir, botassem fazer essa comida em casa. Isso tudo é uma transformação que é gigante, né? Numa cultura machista, né, e patriarcal como a gente vive.
A mulher começou a exigir prazer. Prazer sexual. Né? Aí os caras ficaram loucos, pô, vão querer ter prazer também, né?
Aí não, até isso não, aí pera não, lá. Né? Aí já é demais. Pô, calma aí, vamos, pô. Aí
não,
vai
gente, eu sou a maior defensora do
vou
vibrador.
Ter que me dedicar a isso agora, né? Exige dedicação, gente.
Eu dei o primeiro vibrador pra minha mãe. Primeiro vibrador.
Ah, nossa, que incrível.
Outro dia apareceu uma matéria de uma pesquisa que foi feita não sei aonde, com vários homens, com um desenho da vulva, do clitóris, né, da mulher, perguntando, onde é o clitóris? Ninguém sabia.
Eu vi, e era um desenho, ninguém
Os
apontava
caras
certo.
Não sabiam.
Eu vi essa pesquisa.
É. Pois é. A gente ainda pode indicar, só que assim, muita mulher também não sabe, isso que é triste, sabia?
Ah, é.
É. Isso que é triste.
É, mas também é aquela história, a gente viveu o tempo todo nessa sociedade machista, né?
É, mas é bom falar, né? É assim que gera curiosidade. Tenho certeza que se alguma mulher que estiver ouvindo a gente, vai correr ali no Google e já vai se informar. E vai ficar curiosa e vai procurar.
Eu confesso, eu mesma, outro dia, sei lá, uns 2, 3 carnavais atrás, a Alice ou a Sofia, uma das minhas filhas, foram sair de biquíni para um bloco. Um biquíni lindo, assim, e tal. Mas eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, vocês vão sair de biquíni pro bloco? Eu falei, mãe, não acredito que você tá me falando isso.
Eu sei exatamente
o
seu medo.
De biquíni. Aí eu falei, mas, gente, esses caras vão ficar metendo a mão em vocês. Não vão, não. Se alguém meter a mão na gente, a gente chama a polícia, a gente faz um quiprocó, a gente faz um carnaval. Eu falei, então...
Fernanda, eu passei pela mesma coisa. É pra você ver como é geracional isso. Como as mulheres mais novas, essa da geração da Vitória, da geração da Carol, estão mais valentes pra... meu corpo, minhas regras, né? E foi exatamente nesse tempo, 4, 5 carnavais atrás, né? Eu me perco um pouco com esses 2 anos de pandemia, em que as mulheres começaram, sim, a ficar até de peito de fora nos blocos de carnaval. E você não vai encostar a mão, não.
Mas acho que é graça a mulheres como vocês, né? Que nos ensinam que a gente pode chegar num mundo que não é ainda o mundo ideal como a gente quer que seja, mas que a gente já vai aprendendo que eu não estou errada. Eu acho que esse é
nossa,
o começo.
Nossa, na sua idade eu tava tão mais atrasada, Vitória.
Mas a gente Renata, falou, você comprou outras brigas,
porque,
Renata.
Assim, porque pelo menos, Renata, a gente tá ouvindo nossas filhas. E tá dando razão para elas. E estamos aprendendo. É. Então, o nosso papel de mãe não é ficar só ensinando, é ficar aprendendo
também.
Nossa,
eu sou completamente aprendiz hoje.
Mas sabe o que eu acho? As brigas vão mudando, né? E a gente só tá podendo comprar essa briga hoje, de falar, ó, é meu corpo, não vai encostar, e é isso aí, porque vocês compraram outras brigas lá atrás.
É isso.
Porque, assim, era incabível isso. 30 anos atrás, vocês não teriam nem como comprar, porque essa briga era uma briga, que briga é essa? Mas como
longe,
é que se passou pela sua
longe.
Cabeça? É. Muito longe. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, né? Acho que é o nosso reconhecimento a quem já comprou várias brigas pra gente estar vivendo melhor hoje, porque é viver melhor hoje, né? De certa forma, ter mais acesso, mais liberdade, mas a gente consciente de que ainda há várias outras brigas em que a gente precisa se posicionar, pensando... Vou falar no meu caso, pensando na minha filha, que tem 10 anos e que já vai viver um outro esquema, né? Mas eu acho que é importante passar esse sentimento, essa responsabilidade que a gente tem ao existir, que é uma responsabilidade. Não é só assim, ah, tô aqui a passeio. Não, tô aqui a passeio, mas de que forma eu posso tornar isso aqui um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais justo, um pouquinho menos louco, menos desigual. E eu acho que existe um comprometimento, me parece, dessa geração, hoje já há alguns anos, com isso, com esse papel social, com essa responsabilidade social, né? Mais que isso.
Tá aberto pra mudar, né? A gente tem que estar sempre mudando e eu acho muito bonito meus pais, assim, que nunca esperavam que eu fosse namorar uma mulher na vida. Na verdade, nem eu esperava. Eu me apaixonei por ela e uma amiga minha me avisou que eu estava apaixonada por ela pra ver como não tinha nem me ligado ainda. Foi basicamente isso. E eu, quando contei pros meus pais, eu pensei em todas as possibilidades do mundo, assim. De ele, sei lá, porque eu só tinha namorado homens e nunca tinha passado pela minha cabeça, nem pela cabeça deles. Meus pais, ambos gaúchos, meu pai do interior do Rio Grande do Sul. E eu vi ali meu pai numa atitude tão bonita de... Você tá feliz? A Marcela é uma pessoa legal? É, né? Então, eu senti que, sem falar nada, ele me disse... Filha, eu vou precisar aqui do meu tempo. Deixa só meu tempo de eu... assimilar isso na minha cabeça, já que eu tô aberto pra entender tudo, e a gente segue junto, porque o que importa é você tá feliz, sabe? Ele não nega as coisas que ele foi ensinado diferente, ele não finge uma falsa aceitação, sabe? Ele aceita e ele entende que ele foi ensinado numa forma religiosa, de que o homem foi feito pra estar com a mulher e vice-versa, mas que o mundo...
É o que a gente tava falando, você tá ensinando pra ele com a tua atitude.
É, mas ele tá aberto, isso é muito bonito.
Ah,
porque quantos pais não estão, quantas mensagens eu recebo de meninas falando... Eu, esses dias, encontrei uma mulher no aeroporto que ela falou assim, obrigada pelo relacionamento de vocês, porque a minha avó, a minha família toda não aceitava a minha irmã, que namora uma mulher, e agora eles aceitam. Então, acho que é muito da pessoa. Eu divido muitas vezes as pessoas de dois grupos. Aquele que os dois grupos foram ensinados da mesma maneira, cheio de preconceito e machismo, mas tem um grupo que está disposto a mudar e abrir a mente, entender o mundo de uma outra forma. E o outro grupo tá fechado, achando que é só aquilo que conta e não interessa, sabe? E meu pai, felizmente, faz parte desse grupo que foi criado de uma outra maneira, mas tá aberto para todas as mudanças, entender que o que vale é a felicidade, eu não tá fazendo nada errado comigo mesma, com ninguém. Então isso é muito
que
bonito,
sorte.
A pessoa tá aberta.
Bonito, né? Mesmo, bonito mesmo. Bom, a última pergunta, gente, que já tá, a gente se estendeu a beça aqui, que é da Perla, nossa colega aqui.
Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Perla, tenho 32 anos, sou coordenadora aqui do digital, do podcast, e eu tenho uma pergunta para vocês, são três mulheres que eu admiro muito, e gostaria de saber como vocês lidam com a síndrome da impostora.
Síndrome da impostora, essa expressão que fala da gente não acreditar na gente mesmo, a gente achar que tudo aconteceu por acaso, né? Que a gente não é merecedora do nosso sucesso, né?
Eu quase comecei, minha primeira fala foi mais ou menos sobre isso, né? Que eu acho que os meus medos estão muito, muito ligados a essa síndrome da impostora, né? Quando eu acredito em mim, quando eu tô confiante daquele trabalho, quero muito, ou seja, não estou com a síndrome da impostora, vou lá, confio, dou tudo de mim e vou com medo, sem medo, de qualquer jeito. Agora, quando eu tenho medo, é quando eu tô com a síndrome da impostora. Eu acho que é quando eu não tô confiando em mim, quando eu acho que eu não sou capaz, aí vem o medo. Vem vários medos. E
você acha que aquele sucesso do papel que você fez foi por acaso, não é mérito seu, né?
Eu acho, não, eu vejo o quanto me dediquei, mas eu tenho um outro lugar que é, eu não acho que o meu sucesso foi tão grande, que foi tão grandioso assim, foi tão extraordinário que eu fiz. Eu encaro como me deram um papel, eu dei tudo de mim, me esforcei, dei o meu melhor, porque tudo que eu fui ensinada, que tudo que era pra eu fazer, eu tinha que dar o meu melhor, independente de ser uma coisa pra ter sucesso ou não, sabe? Mas eu acho que a síndrome da impostora minha, às vezes, tá aí, do não me dar parabéns pelas coisas. E aí, isso gera aquela bola de neve de uma autocobrança, porque aí você não se dá parabéns pelas coisas que você conquistou, então você tem que estar o tempo inteiro achando que você tá parada, que você devia estar fazendo outra coisa. Eu acho que é aí que a síndrome da impostora vem. E como lidar com ela, eu passo a bola para vocês, que eu tenho esperança que vocês tenham essa resposta.
Muita terapia. Eu acho que é assim que eu lido. Eu tenho... Uma vez eu comprei uma obra da Rita Weiner, que é uma mulher também que eu acho o máximo, e é um tijolo com algumas lascas, e nele tá escrito obsessivo merecimento. E eu comprei e falei... E aí a ex-mulher do meu irmão um dia foi lá em casa e falou assim, nossa... Eu olhei e falei assim, olha que lindo, comprei da Rita Weiner. Ela falou assim, cara, não é que é lindo só, isso é a sua cara. Obsessivo merecimento. E eu acho que é algo que eu trabalho muito na terapia e tenho muita dificuldade, porque como a Vitória falou, me deram papel. Não deram papel. O papel já é uma conquista. Então, assim, ninguém te deu, né? Se você pegou aquele papel, porque você já tem um trabalho por trás, te fez chegar ali e merecer aquilo ali. Mas eu também vou muito nessa de, me deram, foi sorte, esse aqui deu certo, mas o outro eu não tenho garantia. Então eu acho que é...
Isso é muito feminino,
a gente,
né?
Já é criada assim, né? A gente cresce assim, não tô falando criada que minha mãe tenha me criado assim, não, pelo contrário.
Não,
mas eu digo a sociedade.
Mulher, né? Mulher faz a gente se sentir menos, né?
E até que
tipo,
você
não importa o que
pode
foi,
ter quando você não merece, né? E às vezes você vai ter... não, tem que ser sempre no merecimento. E pra mim é uma dificuldade chegar ao merecimento, muito grande, assim. Eu tenho muita resistência em aceitar e admitir, falar assim, não, é meu porque é meu, porque é pra ser meu, porque eu conquistei, eu mereço. Meu tijolinho tá lá todo dia pra eu lembrar, realmente eu tenho um apego hoje em dia.
Você ele. Pode mandar uma foto? Eu posso colocar uma foto na geladeira?
Então...
Olha,
eu vou compartilhar.
Gente, engraçado, eu não tenho muito essa relação, não. Eu, desde muito jovem, eu não acho que as coisas aconteceram na minha vida por acaso, por sorte. Eu acho que eu sempre batalhei pras coisas, pra conquistar as coisas que eu queria. Eu sempre... Eu sou virginiana, então eu sempre fui muito, assim, determinada e disciplinada, objetiva, assim, de uma certa maneira até um pouco obcecada por esses propósitos que eu queria na vida. Nem consegui, às vezes, muitas vezes, uma coisa muito calculada, não. Aí vem o acaso, vem até uma dose de sorte, por que não? Porque a vida é assim também, às vezes em tudo, não só no trabalho, né? Às vezes você encontra uma pessoa, ou encontros na sua vida também, são às vezes alguns momentos de acaso, de sorte e tal. Mas eu não tenho esse problema de, sabe, de... Ah, é, que eu fico com problema de... Não, eu acho que eu tudo que eu conquistei até agora eu mereci. O que eu tenho é uma certa humildade diante da arte. Então, eu não tenho muito esse deslumbre com sucesso, assim. Não faz muito parte da minha educação, do meu jeito de ver a vida. É, eu acho que o sucesso é uma consequência das coisas que você está fazendo e do trabalho que você está apresentando, com a relação com o público, como você conseguiu comunicar isso. Então, tem a ver com o outro também. O sucesso tem a ver com, né, com o público, com quem está te assistindo e quem está curtindo o seu trabalho. Por isso que o fracasso faz parte também do nosso ofício, e a gente tem que ter isso na maior tranquilidade possível, porque nem podemos nos deslumbrar com sucesso e nem também ficar assustadas com fracasso. Eu acho que tem que tratar de uma maneira mais tranquila, assim. Essa é a nossa profissão. É difícil? É instável, é muito sensível. É muito dependente da nossa inspiração, da nossa disposição também diante dessa inspiração.
Mas eu acho que, de uma maneira geral, isso que você está falando, Fernanda, serve para todo mundo.
É, porque as pessoas falaram assim: nossa, você com 20 anos integrou uma banda que fez um sucesso monumental. E fez mesmo. A gente entrava, chegava num aeroporto, tinha milhares de pessoas recebendo, milhares de pessoas embaixo do hotel gritando, shows em estádios de futebol. Eu tinha 20 anos de idade, mas isso nunca... assim, subiu a minha cabeça. Isso pra mim era um trabalho que eu tava fazendo, que legal, que tinha sucesso, mas não fiquei, tipo, pirada, sabe? Não, eu acho que tem a ver, assim, com a minha educação, sabe? Da minha casa, não sei, não fez parte, assim, da minha personalidade, sabe? Não sei explicar.
Destemida desde sempre, gente.
E o que é o sucesso para cada um também, né? Eu acho que quem vê... quem tem uma... Quem, a gente que trabalha publicamente, assim, eu vejo que as pessoas que não têm esse tipo de trabalho, elas superestimam muito essa coisa do sucesso. E não é isso. O que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo hoje, porque eu amo o meu trabalho. Porque senão... eu não estaria fazendo isso. Então, assim, às vezes você vê um ator que escolheu trocar de carreira ou ficar, ir para um sítio, ficar com... Aí eu já ouvi gente falando: ai, por quê? Abandonou, tava fazendo tanto sucesso. Para ele, o sucesso pode ser aquilo agora, chegar naquele momento da vida dele, ir lá, sabe, fazer o que ele quer. As pessoas superestimam muito essa coisa da fama, né? Mas a fama pode ser muito prejudicial para quem se deixa levar por esse lugar também, né? E é uma pressão muito grande. Eu adoro ver documentários também, sobre pessoas famosas. Assim.
E apareceu também a figura da celebridade, né? Que é diferente, né? São coisas diferentes, né? Então ficou bem confuso. E tem muita cobrança, exatamente como você falou. Porque estão cobrando o cara agora que ele desistiu de ser ator para ir cuidar do sítio dele, não sei onde.
Ele decaiu, deixou de fazer sucesso? Não! Para ter sucesso é ser feliz, né? Encontrar felicidade.
Fama não é igual a sucesso. Né? As pessoas misturam, às vezes usam as palavras como se fossem sinônimos e não são, né?
O sucesso da vida realmente é isso.
O sucesso da vida é muito difícil ter sucesso na vida, eu acho. Que o sucesso é você ser feliz, e é difícil. É difícil, é momentâneo, vem, vai, passa. E eu acho que é a verdadeira busca. Agora, se o sucesso, se essa tua felicidade vem através da fama, vem sendo artista, vem sendo escritor, sendo trabalhando numa banca, trabalhando numa papelaria, onde for, aí é que tá o teu sucesso, né? E é muito difícil encontrar isso, eu acho.
Bom, e para finalizar, então, uma falinha rápida de cada uma. Se a gente for, se alguém estivesse sentindo, assim, aquele medo que paralisa, eu diria para, pelo amor de Deus, vai lá. Não deixa paralisar. Vai se fortalecer. Vai se encontrar onde se fortalece, né? E vocês?
Ah, eu acho que a primeira coisa quando a pessoa está sentindo um medo, assim, é respirar. É só essa palavra, respira. Respira. Hoje a gente não tem nem tempo para respirar. Respira, que você vai encontrar o seu lugar para conseguir atravessar esse medo, se for o caso, para atravessar esse medo, você vai conseguir.
Eu vou complementar a Fernanda, então vou deixar para a Vitória fechar. Respira, olha para frente e vai.
Eu diria, ninguém tá tão assim preocupado com você quanto a gente às vezes acha. E se errar, o maior que vai acontecer é você voltar e tentar fazer de novo. Então, vai. Confia em você mesma e vai.
E salta de paraquedas.
E salta de paraquedas.
Mas não me chama,
a cara da Fernanda.
Fernanda,
marcar o salto
pelo
coletivo.
Menos uma voltinha de bicicleta na lagoa. Posso te chamar?
Não, aí tudo bem. Aí eu vou ter que realmente ceder.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.